A nova gestão da Transportadora Aérea Nacional confirma que encontrava-se em situação financeira asfixiante ou de fragilidade agravada desde 2019. A Companhia de Bandeira Nacional completou 100 dias de exercício da nova gestão, que entrou em funcionamento em outubro do ano passado, desafiada a sobreviver à crise económica, mas sobretudo de fazer a ATAG conquistar por direito próprio o seu lugar na indústria aérea global. No balanço feito em conferência de imprensa, a nova gestão da empresa revelou que a disponibilidade financeira de transportadora aérea angolana cresceu desde outubro de 2021, de 6 para 180 dias, o seu fluxo de caixa, o que representa uma recuperação de tesouraria de 40 a 60%. A companhia diz igualmente que eliminou até ao momento grande parte da dívida de 1,2 mil milhões de dólares que tinha com fornecedores internos e externos, restando um valor de apenas 250 milhões. A nova gestão não se pronunciou sobre o número de funcionários que continua em casa a aguardar pelo seu futuro, diante de um cenário também marcado com muitos aviões em terra. Esta nova gestão da ATAG resulta da exoneração dos anteriores chefes da empresa por decreto presidencial, justificando a decisão com a necessidade de acelerar o plano de reestruturação, que tem como objetivo estratégico a privatização parcial da companhia. O economista Carlos Rosado de Carvalho entende que a Transportadora Aérea Nacional deve apresentar o seu plano de reestruturação e não convocar uma conferência de imprensa de balanço de 100 dias.
Faz uma conferência de imprensa para falar da atividade da empresa em fevereiro, não é? No mínimo que tem que fazer é dar dados do ano anterior, apresentar os dados do exercício do ano anterior. E, portanto, já é um mês e tal depois, as boas empresas, ao fim de 15 dias, têm os resultados dos anos anteriores. E, portanto, o meu primeiro comentário é esse, não sei o que é que eles foram falar, que não falaram daquilo que é o principal, que eram os resultados todos do ano de 2021. Eu também não percebi o que é o fluxo de caixa que passa de 6 dias para 180 dias, confesso que não percebi. A senhora Presidente da senhora PCA também não explicou, mas em todo o caso, isto provavelmente é uma situação normal. Nós vivemos numa situação de pandemia com muitas restrições e, portanto, provavelmente o que aconteceu foi que a TAG começou a voar, a fazer mais voos, quer domésticos, quer internacionais, e, portanto, é óbvio que isso aumenta a receita e, naturalmente, que melhora a condição da empresa, que apesar disso tudo deve ser muito má, eu presumo, não é? E sobretudo o seguinte, há aqui na TAG um problema que é o seguinte, eles dizem que estão a reestruturar a empresa, mas nós ainda não vimos nenhum plano de reestruturação da empresa. Quem reestrutura uma empresa deve revelar o plano de reestruturação para ver se nós percebemos se está a correr bem, se está a correr mal. O que é que previa o plano de reestruturação em matéria de fluxo de caixa? É isso que nós temos que saber, temos que ter essas informações. E a conferência de imprensa, do ponto de vista, não foi esclarecedora, mas eu tenho que... Quer dizer, o mal seria impossível, era a TAG estar pior do que estava, porque houve pandemia, houve muitas restrições, e nós estamos agora numa época de alívio das restrições. E no caso da TAG também ainda temos outra coisa, que é os novos aviões começaram a voar, não é? Do ponto de vista doméstico. Portanto, não me parece avaria nenhuma, não é? A situação económica e financeira da TAG resolver. Aquilo que é bom, ou que seria bom, que era dar os resultados de 2021, para saber quanto é que a TAG nos está a custar, apresentar o plano de reestruturação, isso o Conselho de Administração não fez.
E também na conferência de imprensa o administrador não executivo Rui Carreira falou, portanto, da dívida deixada pela administração anterior, quando essa tomou posse, e acrescenta que o Estado operou dentro do processo de recapitalização um reforço de 700 milhões de dólares.
Pois, eu relativamente ao reforço, as minhas contas até são superiores, não são 700 milhões de dólares, são quase 1.000 milhões de dólares, são à volta de 900 milhões de dólares que o Estado colocou. Enfim, o Estado não colocou propriamente dinheiro, o Estado assumiu dívidas da empresa. Depois faz-me confusão, porque o Rui Carreira era o CEO da empresa anterior, não é? Mas normalmente, não é óbvio, o Rui Carreira está na empresa há vários anos, não é? Portanto, seguramente tem responsabilidade. Mas agora ele é administrador não executivo. E, portanto, também não percebi bem como é que o administrador não executivo vai a uma conferência.
Mário Rosado de Carvalho defende, por outro lado, a substituição dos atuais funcionários por técnicos mais qualificados. O objetivo é melhorar a qualidade da prestação de serviço da empresa.
Nós precisamos, verdadeiramente, é de ver o plano de reestruturação da TAG, onde é que ela está, para onde é que ela vai. É isso que nós precisamos ver. E, por exemplo, falou-se a redução de trabalhadores. E a TAG tem um bom exemplo, claro, ver o BPC. O BPC apresentou um plano de reestruturação em que fazia projeções dos resultados dos anos seguintes, em que dizia quantas agências ia fechar, em que dizia quantos trabalhadores ia dispensar. Portanto, é isso que nós queremos, transparência, que essa conferência de imprensa não teve, senão, autoelogio da nova administração, que considera ter os 100 dias, a oitava maravilha do mundo, e ninguém esperaria outra coisa, que eu dissesse outra coisa. Bom, isso é o problema da TAG, é certo e sabido que a TAG tem pessoal a mais. Enfim, também tem pessoal a mais para a estrutura que tem, não é? A TAG diz que quer aumentar a sua atividade, e portanto, desse ponto de vista, nós não sabemos. Mas isso é o que, quer dizer, necessariamente vai haver, e mesmo que para os novos desafios, eventualmente até a TAG precisa de dispensar algum pessoal e contratar outro mais qualificado. Mas nós não sabemos, repito, nós não temos plano de reestruturação, nós não sabemos o que é contrário sobre a redução do número de trabalhadores. A única coisa que eu posso dizer é que provavelmente deve ser necessário reduzir os trabalhadores. Portanto, sempre que se fala na TAG, fala-se em excesso de trabalhadores e, portanto, é natural que, ou através de reformas. Agora, presumo que num ano de eleições vai ser difícil, não é?
Por sua vez, o economista Maurício Ngelassi acredita em níveis de confiança quanto às projeções que são feitas sobre o futuro da empresa. Ainda assim, não deixa de chamar a atenção sobre os critérios da sua organização interna.
São, na verdade, grandes projeções, boas projeções, projeções que trazem uma visão do ponto de vista de uma gestão política estratégica da empresa, um certo nível de confiança naquilo que é o futuro da empresa. Portanto, só isso não basta. É preciso que essas projeções se tornem exequíveis, se tornem praticáveis, de maneiras que num período de 100 dias não é possível avaliar isso.
Mas por o caso específico de uma empresa que já ensaiou vários modelos de gestão que até o presente momento nunca corresponderam às expectativas.
Sim, é preciso olhar para quando o modelo de gestão que se ensaia para qualquer organização, olhar para aquilo que é a cultura da tal organização, porque tem de haver compatibilização entre aquilo que é a realidade da empresa e o modelo que se quer implementar. Isso faz-se justamente alinhando não só os recursos financeiros que para os quais a empresa existe, que é fazer lucro, mas essencialmente naquilo que é o inculcar nos seus colaboradores um espírito, ou que seja, um nível de compreender os fins e objetivos da organização. Trará isto como estratégia daquilo que é a gestão da empresa, a entrega dos seus colaboradores. Atenção, o sucesso de uma empresa depende do nível da sua organização e da forma como os seus colaboradores, falo aqui dos seus funcionários, não só a superestrutura, mas aqueles que executam todas as tarefas diariamente, se enquadram na estratégia da gestão. O segundo elemento é o mercado. O mercado em que a tua empresa está aberto para a empresa, está muito bem. E agora, quais são as condições do mercado? Aqui estou a falar não só do mercado, mas estou a falar do próprio ambiente, seja ele indo. Falo de endógeno dentro, também está a falar do ambiente onde é exógeno, onde a empresa realmente atua. Portanto, olhar para esses dois elementos, aqui busca-se não só a história da empresa, não é? Que já conhecemos tal como uma empresa tal, mas busca-se também uma nova projeção.
Maurício Ngalesse fala igualmente do número de funcionários que se encontra em casa devido à crise financeira que asfixiou a empresa nos últimos anos. O economista alerta que a TAG deve minimizar custos e aumentar lucros.
O que deve ser ele o mais forte de qualquer organização, enquanto gestor de empresa, para mim deve ser os recursos humanos, qualificá-los e outras coisas mais. Agora, os que estão fora da TAG, a redução do pessoal vai responder às expectativas da nova gestão? Aí, isso só a nova gestão pode responder.
Mas a empresa beneficiou muito recentemente de uma injeção de dinheiro por parte do próprio Estado, no sentido de torná-la ela autossustentável.
Essa é que é a grande doença das empresas públicas, a injeção de dinheiro para investimento, mas que depois não há, eu chamo isso de falta de prestação de contas. Devemos lembrar que esse dinheiro é todos nós. Quando se faz esse tipo de injeção, cria almofadas, por exemplo, seja para o gestor, a empresa, quer dizer, isso é difícil. É estratégico, mas é preciso colocar gestão que vai para resultado minimizar, que significa para qualquer empresa, deve minimizar custos e aumentar lucros. Eu acredito que essa injeção é mais no sentido de ajudar a operacionalizar a empresa. Por exemplo, estava aqui a ver naquilo que é o relatório da última conferência de imprensa que a TAG realizou, se a memória não me falha, no dia 7 de fevereiro, onde apontava para aumento de rotas e tal. Eu espero que... Eu digo, isso é bom. Significa que a empresa vai aumentar a sua... como que chama? Se aumenta rotas é porque... vai haver mais resultados. Mas atenção, é bom que a TAG se torne autossustentável e não estrear pela injeção. Não se pode falar de autossustentabilidade quando quem, na verdade, sustenta essa empresa é novamente o Estado. Aí isso deve ser bem refletido. Seja para o acionista principal ou o que é o Estado, como para aqueles que forem visitados como gestor da empresa. Essa é a nossa reflexão. Eu acho que para o gestor tem que procurar resultado, que é minimizar custos, fazer autoinvestimento com resultados da própria empresa e não andar sempre na trela do Estado, que tem que mandar financiamentos para a empresa TAG e pensar-se que não, a empresa está boa com esse investimento. E não, veja.
Entretanto, o analista político Albino Paquisi lamenta o facto de que, tratando-se de uma empresa pública, a discussão sobre a gestão da TAG nunca ter passado pela Assembleia Nacional. Paquisi defende uma auditoria interna que seja feita pelo Parlamento angolano.
Eu tenho acompanhado muito a situação da TAG. Naturalmente, como nós sabemos, é uma empresa de bandeira nacional. A TAG é a única transportadora aérea nacional que faz um trabalho meritório já há muito tempo, há muitos anos. E, de facto, a TAG, de algum tempo a esta parte, tem deixado muito a desejar, essencialmente porque a TAG é uma empresa pública e que, efetivamente, tem dado mais gastos ao Estado do que tem dado lucros. Mas eu tinha ficado um tanto quanto aliviado quando a gestão da TAG tinha passado por uma consórcio da Emirados Árabes Unidos. Né? Vieram cá os árabes e nós tínhamos assinado um contrato com eles. Penso que durou coisa de um ano e meio, a TAG estava entrando no carris. Mas a verdade é que surgiu então esta nova gestão da TAG, que nós vimos que, de alguma forma, houve uma mudança de cadeiras, não é? Não tivemos a discussão da TAG, da questão da TAG, não passou pela Assembleia Nacional, porque, como nós percebemos, a TAG é uma grande empresa pública, como é a Sonangó, e, portanto, empresas dessa natureza não só devem merecer auditoria do Parlamento, porque o Parlamento representa o povo aqui no caso, não só devem merecer a auditoria do Parlamento, como devem permanentemente estar, tanto a prestar contas daquilo que é a sua atividade.
Finalmente, Albino Paquisse aborda as sucessivas interferências do poder político na gestão da empresa como um dos principais obstáculos para a sua estabilidade e sustentabilidade.
Nós estamos em ano de pandemia, é verdade que temos uma nova gestão que faz agora 100 dias. Estivemos em tempo de pandemia e com a coisa da pandemia diminuiu muito aquilo que são os proventos e os lucros das empresas transportadoras aéreas a nível do mundo, mas nós poderíamos comparar a situação da TAG, não propriamente do ponto de vista da qualidade, mas do ponto de vista dos serviços, aquilo que acontece com a TAP em Portugal. A questão da TAP em Portugal, desde a questão do próprio gestor, que era brasileiro, depois penso que foi chamar um francês, quer dizer, questões de empresas transportadoras nacionais como esta TAG envolveria a Assembleia Nacional, envolveria um grande debate nacional sobre o que é que devemos fazer de facto com a TAG, se privatizar uma parte, penso que já também existe essa discussão, mas o que nós temos percebido nos últimos tempos é que o governo toma posições e decisões unilaterais.
Aqui também podemos assumir que, de facto, a própria gestão tem sido bastante, portanto, abalada por sucessivas interferências também do próprio poder político.
Podemos sim, senhora. Podemos buscar esta situação, portanto, da interferência do poder político na transportadora aérea nacional. Essencialmente, estará muito ligada aqui.
Isso também foi pelo menos o que fez com que, portanto, os parceiros da Emirates abandonassem, portanto, a continuação dos projetos que vinham realizando.
Foi exatamente isto, mas é aqui onde nós, de facto, dizemos que era necessário que, portanto, o governo definisse muito melhor aquilo que são, portanto, as decisões que quer tomar relativamente à TAG, porque a TAG é uma empresa nacional. Se é uma empresa nacional, é uma empresa que tem interesse nacional. Portanto, a interferência sucessiva no governo, depois as facilitações que se criam dentro da própria empresa para alguns trabalhadores e não para outros, como, por exemplo, foi a questão da sucessão, e, portanto, a nível da operacionalidade das pessoas que trabalhavam, chamam oficinas de manutenção da TAG, foram por miúdos que não têm tanta compreensão e tanto entendimento como aqueles que já trabalham há muito tempo.
Albino Paquisse, Maurício Ngelesi e Carlos Rosado de Carvalho foram os convidados desta edição. De Luanda para a Voz da América, Arão Dip.